o Deus que se tornou um ser humano. Como alguém que é espírito, tendo vivido por toda a eternidade no passado, se tornar ser humano? Jesus era um ser humano como nós? E quando ele era um ser humano, ele ainda era Deus? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, versículo 14. Como é que alguém que é espírito, tendo vivido toda a eternidade no passado, se torna humano? Foi Jesus um ser humano tal qual nós? E quando foi um ser humano, ele era ainda Deus? Jesus foi profetizado ser Deus conosco. Mateus capítulo 1, versículo 23. Jesus foi um ser humano e também era Deus. Nunca houve tempo algum em que ele cessasse de ser o que sempre foi. A sua identidade não mudou. Quando estava no ventre de Maria, ele era Deus. Quando era bebê, deitado na manjedoura, ele era Deus. Quando era jovem, crescendo em Nazaré, ele era Deus. E quando estava morrendo, ele era Deus. Como um ser espiritual, antes do seu nascimento humano, o seu conhecimento, poder e presença eram infinitos. Ele era onisciente, onipotente e onipresente. Como Deus, ele saberia tudo e tinha poder ilimitado para agir em qualquer lado, sob qualquer objeto. Mas como humano, não poderia fazer todas as coisas. Ele seria limitado às normas de capacidade que qualquer normal ser humano tem. Ele não poderia ser infinito e finito ao mesmo tempo. Um corpo físico com limitações físicas. Quando Jesus se tornou carne, ele ainda era Deus em termos da sua identidade, mas renunciou tudo, pois ele foi um ser humano em todo o sentido da palavra. Jesus tinha um corpo físico, o seu mais íntimo discípulo atesta que ele era uma pessoa física, que era desde o princípio o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela. 1 João, capítulo 1, versículos 1 e 2. João está estabelecendo a humanidade de Jesus Cristo quando diz que ouviram, viram e tocaram Jesus. Ele tinha um corpo completamente humano, nasceu, cresceu e desenvolveu-se como qualquer outra criança. Jesus esteve sujeito às mesmas limitações físicas como qualquer outro ser humano, porque tinha um corpo com a mesma natureza. Sentiu fome quando jejuou, Mateus 4, versículo 2, e sede, João 19, versículo 28. Sentiu cansaço numa longa caminhada, João capítulo 4, versículo 6. Jesus sofreu fisicamente e morreu, Hebreus capítulo 2, versículo 10. Diz-nos que ele foi feito perfeito por meio do sofrimento. Fisiologicamente, ele foi um ser humano sujeito à morte como nós somos. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Ele foi tornado carne para que experimentasse a morte. Versículo 9. Jesus sofreu terrivelmente quando morreu, como é evidente nos relatos da crucifixão. Quando a lança foi projetada à sua ilharga, água e sangue derramaram dele. O seu corpo era como o nosso. Não pode haver dúvida de que ele sentiu sofrimento físico tão genuinamente quanto nós. Quando foi espancado e flagelado, quando a coroa de espinhos foi enfiada na sua cabeça, quando os cravos foram espetados e pregados nos seus pulsos e pés. Jesus sentiu emoções humanas. Jesus também sentiu muitas das mesmas qualidades emocionais e intelectuais que nós sentimos. Ele pensou, considerou e sentiu toda a extensão das emoções humanas. Ele teve grande afeição pelo povo. João capítulo 11, versículo 5, capítulo 13, versículo 23, capítulo 19, versículo 26. Ele sentiu compaixão e piedade pelos famintos e pelos física e espiritualmente aflitos. Mateus capítulo 9, versículo 36, capítulo 14, versículo 14, capítulo 15, versículo 32, capítulo 20, versículo 34. Ele podia sentir-se angustiado e inquietado, como foi evidente para os seus discípulos quando ele percebeu o seu iminente sofrimento e morte. Lucas capítulo 12, versículo 50, João capítulo 12, versículo 27. Ficou profundamente perturbado quando considerou que um de seus discípulos o iria trair. João capítulo 13, versículo 21. Sentiu pesar e chorou no luto da família e amigos de Lázaro, quando Lázaro morreu. João capítulo 11, versículo 33 a 35. Jesus ficou profundamente entristecido, angustiado e não quis ficar a sós quando estava lutando com seus pensamentos e sentimentos, mesmo antes de ser preso. Mateus capítulo 26, versículos 37 a 40. Obviamente, Jesus possuiu as mesmas faculdades humanas de sentir pena e angústia tão intensamente quanto nós sentimos. Ele também sentiu alegria, João capítulo 15, versículo 11 e capítulo 17, versículo 13. Ele podia zangar-se e condoer-se com as atitudes das pessoas. Marcos capítulo 3, versículo 5, indignar-se com os seus próprios discípulos. Marcos capítulo 10, versículo 14. Capacidades intelectuais de Jesus. Não obstante, os evangelhos revelam claramente que Jesus tinha conhecimento do passado, do presente e do futuro de um modo muito para além do que qualquer simples pessoa tem. O certo é que estas notáveis faculdades não foram coisas com ele nascidas. Elas foram lhe dadas pelo Pai. Como Jesus abertamente disse, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. João capítulo 5, versículo 30. Isto é, nada de sobrenatural de si mesmo. Aprofundaremos mais esta ideia quando abordarmos os feitos de Jesus. Como se manifesta que Jesus teve conhecimento para além das capacidades normais humanas? A primeira vez que observamos isto é quando ele, com a idade de 12 anos, mostrou conhecimento muito para além da sua idade nos debates no templo com os doutores da lei. Lucas, capítulo 2, versículos 46 e 47. Ele sabia os pensamentos tanto dos seus amigos, Lucas, capítulo 9, versículo 47, assim como dos seus inimigos, Mateus, capítulo 9, versículo 4. Ele sabia que a mulher samaritana teve 5 maridos e que na atualidade estava vivendo com um homem com quem não estava casada, João, capítulo 4, versículo 18. Ele sabia que Lázaro tinha morrido da sua doença, conquanto ele e os apóstolos estivessem a vários quilômetros de distância. João capítulo 11, versículo 1 e capítulo 11, João capítulo 11, versículo 1 e versículos 11 a 14. Ele sabia qual o discípulo que o ia trair, muito antes de Judas ter tomado a decisão de entregar Jesus ao que o queriam matar. João capítulo 6, versículo 70, 71. Ele disse a Pedro que ele o ia negar 3 vezes na noite em que ele foi preso e que o galo cantaria após a terceira vez. Lucas capítulo 22, versículo 34. Mas também nem sempre ele sabia tudo. Existia conhecimento que ele não tinha e por isso perguntava para poder saber. Ele perguntou ao pai da criança que tinha o espírito mudo. Quanto tempo há que lhe sucede isto? Marcos capítulo 9, versículo 21. Quando Jesus proferiu as fantásticas profecias sobre o fim da era e do seu regresso, ele deu a conhecer que não sabia do tempo exato da sua vinda. Mas daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão nos céus, nem o Filho, senão o Pai. Marcos capítulo 13, versículo 32. Jesus aqui depende do Pai em mostrar-lhe o tempo de seu regresso. Isto ajuda a entender que o Pai também lhe deu o entendimento dos corações dos homens, acontecimentos proféticos e outras coisas que não lhe tinham dito. Jesus dependeu constantemente de Deus Pai para se orientar no que fazer, no que dizer e como responder, para ter discernimento dos corações dos homens e para mais o que quer que o Pai achasse necessário dar-lhe. Ele confiou em Deus Pai lhe dar ajuda para obedecer, para dar poder sobre os espíritos demoníacos e para lhe dar força para resistir e vencer as tentações. Às vezes, ele orava durante longo tempo. Lucas capítulo 5, versículo 16, Marcos capítulo 1, versículo 35. Antes de escolher os 12 apóstolos, ele orou toda noite. Lucas capítulo 6, versículos 12 a 16. Na noite antes da sua crucifixão, ele orou repetidamente no jardim de Getsêmani e o Pai enviou um anjo para encorajar durante essa terrível prova. Lucas, capítulo 22, versículos 41 a 44. Hebreus 5, versículo 7, diz: o qual, nos dias da sua carne, oferecendo, com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Como ser humano, Jesus confiou completamente no Pai para lhe dar a força necessária para prevalecer contra as forças que tão ferventemente lutavam contra ele. Poderia Jesus pecar? Isto põe-nos perante uma outra questão sobre a humanidade de Jesus. Seria possível para Jesus pecar? A Bíblia é muito clara, dizendo que Jesus não pecou. Paulo diz que Jesus não conheceu o pecado, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. João confirma que nele não há pecado, 1 João capítulo 3, versículo 5. Nenhum dos seus inimigos podia acusá-lo de pecar, João capítulo 8, versículo 46. Mas poderia ele ter pecado? Hebreus capítulo 4, versículo 15 diz-nos que não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Se não era possível Jesus pecar, foi então genuína a sua tentação? É mais apropriado dizer-se que, quanto ele pudesse ter pecado, certamente ele não o faria. Ele enfrentou verdadeiras lutas e tentações, mas recusou render-se à tentação de pecar. Quando ele foi tentado pelo demônio durante 40 dias, Lucas capítulo 4, versículos 1 e 2, foi isto realmente tentação ou meramente um exercício supérfluo? Dificilmente se pode dizer que as suas orações e súplicas, com grande clamor e lágrimas, dirigidas a quem o podia livrar da morte, não eram resultado de sentir forte tentação. Uma tal ocasião aconteceu quando ele suplicava sob grande pressão, imediatamente antes de ser preso. Posto em agonia, orava mais intensamente e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Lucas capítulo 22, versículo 44. Jesus então incitou os seus discípulos: levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Versículo 46. Para que Jesus soubesse perfeitamente como os seres humanos têm de lidar com o pecado, convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Hebreus, capítulo 2, versículos 17 e 18. Como podia ele servir para nosso exemplo se não fosse humano e, por conseguinte, não fosse tentado exatamente como nós somos? Esta é a razão pela qual ele teve que ser tentado de igual modo como nós somos. Contudo, ele ainda foi mais além. Se uma pessoa se rende à tentação, não sente todo o poder dela, pois cede enquanto ainda tem mais para resistir. Somente o que prevalece com sucesso a uma tentação e se mantém impecável conhece toda a força dessa tentação. Ele era realmente Deus? Explicamos que Jesus era Deus, como a Bíblia explicitamente diz, João capítulo 1, versículo 1. Então, qual era a diferença na forma em que ele era Deus antes do seu nascimento humano e quando foi um ser humano? Paulo dirige esta mesma questão em Filipenses 2. Paulo diz-nos o que Jesus abandonou e o que ele tomou para si, quando, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Versículos 6 e 7. O versículo 8 diz-nos que humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Foi executado como um criminoso. Ao tornar a forma de um ser humano, Jesus renunciou ao exercício dos seus atributos inerentes que tinha quando estava com o Pai. Isto não quer dizer que os perdeu, mas que para ser completamente humano era necessário que voluntariamente renunciasse à faculdade própria de exercê-los. E tendo renunciado esses atributos, ele não os possuiu em forma inerente, enquanto foi um homem. Na verdade, como atrás referido, Jesus disse claramente que não tinha em si mesmo a capacidade de fazer obras sobrenaturais. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. João capítulo 5, versículo 30. Ele só podia exercer os atributos de divindade em submissão à vontade do Pai. Jesus fez muitos atos maravilhosos, mas disse enfaticamente aos seus discípulos que as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. João capítulo 14, versículo 10. Uma e outra vez, ele disse que as obras que fazia eram do Pai e não dele mesmo, e disse que elas eram prova de que tinha sido enviado pelo Pai. João capítulo 10, versículos 32 e o 37 e o 38. Enquanto em séculos anteriores Jesus teve autoridade para falar como o YHWH do Antigo Testamento, agora falava e atuava sob a autoridade de Deus e em completa dependência dele. Na verdade, vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai. porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. João capítulo 5, versículo 19. O que existiu com o Pai desde antes do princípio do universo, agora como ser humano, explica a relação: nada faço por mim mesmo, mas falo como meu Pai me ensinou. João capítulo 8, versículo 28. A salvação de Jesus. Jesus pôs o seu inteiro futuro completamente nas mãos do Pai. Agora, aquele que existia por si mesmo não teria vida senão através do Pai. João capítulo 6, versículo 57. Para ele vir a ter vida eternamente novamente, ele teria de a obter como um ser humano, do mesmo modo que tu e eu podemos ter a salvação, através da submissão ao Pai e da ressurreição dentre os mortos. Hebreus capítulo 5, versículo 9, diz que Jesus tornou-se o autor da salvação eterna, quando passou pelo processo da salvação como ser humano. Com uma exceção, Jesus não teve de se arrepender do pecado, pois teve de se manter sem pecado. Embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Versículo 8. Ele sempre foi obediente, contudo a sua obediência e caráter foram provados e fortalecidos através de dificuldades e provas. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Versículo 9. Ele já era perfeito antes do seu nascimento humano. Agora fez-se perfeito como um ser humano. Foi declarado Filho de Deus pela ressurreição dos mortos. Romanos capítulo 1, versículo 4. Contudo, ele já era o Filho de Deus em virtude de quem era. Versículo 3. Torna-se claro que foi preciso que Jesus se tornasse em tudo igual aos seus irmãos. Hebreus capítulo 2, versículo 17. O sacrifício enorme que Jesus fez torna-se difícil para nós de compreender quando nos apercebemos da posição em que ele voluntariamente se colocou. A sua própria existência estava em risco. Se Jesus tivesse pecado, então quem se sacrificaria por ele? Se ele tivesse escolhido pecar, uma só vez que fosse, ele teria incorrido na pena de morte. Morte para sempre. Assim, o haveria requerido a própria lei, que ele próprio proclamou como Deus no monte de Sinai. Podia Deus morrer? Algumas pessoas não gostam de contemplar a possibilidade de, quando se fala de Deus, ele pode morrer. Como é que Deus podia deixar de existir? Como um ser espiritual infinito, imortal, não podia? Mas, se ele se ofereceu para se tornar um ser humano e possuir todos os atributos de existência física da natureza humana, então ele podia morrer. E, com efeito, ele morreu. E, quando morreu, ele estava realmente morto. Se ele não tivesse realmente morrido, da mesma forma que qualquer um de nós morre, se alguém nos matasse, então a sua vida não poderia ser uma substituição autêntica, a sua vida pela nossa. Teria sido uma fantasia, uma ilusão. Jesus não só morreu, como também podia ter sofrido a morte da qual não há ressurreição, a de um pecador sem redenção. A sua salvação foi através do Pai, em que ele tinha a completa confiança. Essa relação era tal que só podia ser descrita como a de uma esperança e confiança completa, absoluta e limitada no seu Pai. João capítulo 8, versículo 29. Jesus submeteu a sua vontade a seu Pai. João capítulo 6, versículo 38. Como ser humano, não pediu nenhuma glória. João capítulo 17, versículo 5. Foi obediente até a sua própria morte. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Ele pôs a sua salvação na mesma base que a nossa. Nós temos um precursor, um exemplo, um autor de salvação, um capitão da salvação. Quem ele viria a ser na eternidade estava em risco durante seus poucos anos na Terra. Filipenses capítulo 2, versículos 8 a 11. Houve alguma vez alguma dúvida no resultado? Nenhuma. Não porque ele não pudesse falhar, mas porque ele e o Pai sabiam o que cada um podia fazer e o que fariam. O poder de Deus é o maior poder que há, e a fé de Jesus foi absoluta. É pela mesma fé que nós somos salvos. Gálatas capítulo 2, versículo 20.